Nosso objetivo hoje dessa apresentação, ele é relativo à operação Vidas Policiais Importam, que foi deflagrada aqui pelo DHPP, com apoio da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, entre o dia 18 e dia 22 de janeiro, em virtude do crime de homicídio tentado, praticado contra três policiais lotados aqui no DHPP, sendo que um deles foi atingido com disparo de arma de fogo, foi atingido, esse disparo o atingiu no pescoço, passando aí a 2 milímetros da coluna, se caso tivesse atingido a coluna, ele ficaria tetraplégico. Então, em razão disso, até mesmo, considerando que a Polícia Civil de Minas Gerais, ela tem atribuição, para investigação criminal, e aqui o DHPP, a investigação de crimes dolosos contra a vida, e que não há território no qual a Polícia Civil não adentre, e que essa conduta criminosa acontecida na comunidade Cabana do Pai Tomás, ela, para além, de atentar contra a vida dos policiais, ela se traduziu numa afronta contra o Estado, uma afronta contra o Estado Democrático de Direito, uma afronta contra a cidadania, contra os cidadãos de bem, que são a maioria esmagadora dos moradores dessa comunidade. Então, a Polícia Civil entendeu por bem, que se realizassem uma série de diligências investigativas que foram conduzidas nesse intervalo temporal, visando a total apuração dos fatos e a prisão dos infratores. Então, no próprio dia 18, foi preso em flagrante delito um dos coautores da tentativa de homicídio, e o outro foi preso em razão de mandado de prisão expedido pela Justiça no dia 23. Ele se apresentou à delegacia, delegacia de plantão do Barreiro, e lá houve o cumprimento desse mandado de prisão. Em razão dessa operação Vidas Policiais Importam, nós tivemos a apreensão de duas submetralhadoras de fabricação caseira, duas pistolas calibre 380, e, incidentalmente, as ações investigativas, foi estourado um laboratório de refino de drogas, no bairro Pindorama, no dia 20 de janeiro. Então, nós tivemos o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão, no transcorrer dessas diligências investigativas, e um mandado de prisão. Essa operação, ela envolveu, no transcorrer dos dias, tanto aqui o Departamento de Homicídios, quanto o apoio da CORE, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Então, a gente quer enfatizar exatamente que, não podemos admitir aqui em Minas Gerais que se instale essa criminalidade violenta, nós temos que dar essa pronta resposta investigativa em toda e qualquer infração, como já é de praxe aqui no DHPP, mas que, de maneira alguma, nós vamos tolerar um atentado ao Estado Democrático de Direito e às forças policiais aqui de Minas Gerais. Então, vou passar a palavra ao chefe de divisão de crimes contra a vida para as considerações dele.
Bom dia a todos. Conforme a gente vem batendo nessa tecla aí, sempre que estamos juntos, de fato a polícia tem amplo acesso a qualquer das comunidades e a qualquer dos locais onde o tráfico de droga impera aqui nessa capital. Nós vamos continuar fazendo ações pontuais e a gente tem um controle muito rígido de estatísticas, de onde está havendo aumento, aonde está havendo um maior número de casos. Então, nós vamos pontuar nessas áreas e vamos trabalhar cada vez mais incisivamente, justamente aonde está mais problemático. Não, a Polícia Civil de Minas Gerais não corre de problema, a gente corre rumo ao problema. Então, aonde a gente notar que a criminalidade está tomando conta de alguma forma, ou está aumentando, ou os índices estão aumentando, é onde nós vamos intensificar nossos trabalhos. E se formos recebidos da forma como fomos recebidos no aglomerado do Cabana, nós vamos dar uma resposta à altura, como foi dada, Claro que tudo dentro do, respeitando o Estado Democrático de Direito, como a doutora disse aqui, mas que todos os agentes que perpetrarem crimes contra o Estado vão ser levados às barras da justiça e com muito rigor. Pode ter certeza disso, tá bom?
O doutor Chando, né? Depois o doutor Domingos.
Quero. quero assumir como minhas as palavras da doutora Letícia, doutor Federico. O Barreiro tem apresentado uma forte atuação nas organizações criminosas. No ano passado nós prendemos diversos líderes e nesse ano nós vamos continuar nessa mesma toada. E hoje nós teremos um carinho especial pela região do Cabana. É uma região que até então não estava no nosso radar, mas esse ataque contra a nossa equipe, que estava trabalhando naquele dia, né, estava apurando um crime de homicídio e assemelhado ao tráfico de drogas, para nós isso é inaceitável. A gente não admite qualquer assim afronta aos nossos trabalhadores. Se eles tentam fazer isso com a gente, imagina o que fazem com os cidadãos daquela comunidade. Então a gente vai continuar, né, esses trabalhos, focando realmente agora nos líderes do Cabana. Eles, a partir de hoje, são os nossos alvos.
Fala pra gente, doutor, da dinâmica, quando o policial foi
pegado. O doutor Domênico vai trazer toda essa percepção para vocês aí.
Valeu.
Obrigado.
Só complementando, é bom que fique muito claro de que não é uma boa estratégia, como é utilizado em outros locais do Brasil, aqui em Minas Gerais, não é uma boa estratégia o enfrentamento com a polícia. Se persistirem nesse enfrentamento, vão ser respondidos à altura.
Deixar bem claro, né, especialmente, né, dos órgãos de comunicação, que nos auxiliem nisso, né, que não há território aqui em Minas Gerais que a polícia não entre. Né, que não realize as investigações, que não faça apuração, que não faça a prisão daqueles que perpetrarem crimes. Né, que isso fique bastante claro, que sempre nós teremos uma resposta a dar para a sociedade mineira, que é a prisão desses infratores.
Bem, meu nome é Domênico Rocha, devido à titularidade da Delegacia Especializada de Homicídios aqui do DHPP, junto com o doutor Alexandre. Como bem colocaram a excelentíssima senhora chefe de departamento, excelentíssimo senhor chefe de divisão, excelentíssimo delegado doutor Alexandre. No dia 18 de janeiro, uma equipe de investigadores aqui do Departamento de Homicídios foi recebida a tiros no aglomerado Cabana Pai Tomás, e um desses disparos veio a atingir o pescoço de um dos investigadores. E um dos poucos milagres que eu pude ver na polícia foi essa situação, porque o projétil transfixou o pescoço do policial e a 2 milímetros, e por 2 milímetros não atingiu a coluna dele, transformando um policial de apenas 36 anos numa pessoa tetraplégica. Se isso acontecesse, seria algo realmente terrível. Mas então, diante da gravidade dos fatos, diante não só dessa agressão ao policial, mas dessa agressão institucional à Polícia Civil, o Departamento de Homicídios, então, formou uma força-tarefa entre os delegados, entre os investigadores e escrivães de polícia. E desde o dia 18 mesmo, com cooperação da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, foi deflagrada a operação Vidas de Policiais Importam, numa alusão ao movimento Black Lives Matter, deflagrado nos Estados Unidos. Porque o que nós gostaríamos de mostrar para a criminalidade local é que a vida dos nossos policiais importam muito, não só para nós, mas também para a sociedade. E diante dessa força-tarefa foram feitas diversas representações junto ao Poder Judiciário, e foram acolhidas integralmente, foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão contra o outro coautor desses disparos, porque o primeiro foi preso em flagrante no mesmo dia. Diante da injusta agressão contra os policiais, eles revidaram os disparos e um desses projéteis veio atingir a perna de um dos autores, e no momento em que ele entrou no Hospital João 23 para receber os atendimentos médicos necessários, ele recebeu voz de prisão. Foi imediatamente reconhecido pelos policiais que ali se encontravam e recebeu voz de prisão. Então, entre os dias 18 e dia 22 de janeiro, diversas diligências investigativas foram levadas a efeito no aglomerado do Cabana Pai Tomás. Pontos estratégicos de combate ao tráfico de drogas sofreram uma presença permanente da Polícia Civil.
E, nossa, busca, e, né, na região metropolitana?
Sim, sim. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos não só na capital, mas também em Ribeirão das Neves, na cidade de Santa Luzia e outras cidades que compõem a região metropolitana. São Joaquim de Bicas. Então, várias diligências investigativas decorrentes dessa força-tarefa que foi montada aqui no DHPP foram realizadas durante esse período. E no dia 23 de janeiro, no sábado, o segundo autor, devidamente acompanhado pelo seu advogado, se apresentou na delegacia de plantão do Barreiro, na Avenida Cifrão Brochado. Foi, então, evidentemente cumprido o mandado de prisão contra ele, né? E as investigações permaneceram do dia 23 para cá, várias diligências foram feitas, várias oitivas foram concluídas e a Polícia Civil está indiciando esses dois autores, não só pela prática da tentativa de homicídio qualificado por ser contra um agente de segurança pública, mas também o porte ilegal de arma de fogo, já que eles estavam portando armas ilegalmente no momento que efetuaram o disparo contra os policiais, tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque no mesmo dia em que o primeiro autor foi autuado pela tentativa de homicídio praticada contra o policial, ele também foi autuado por tráfico de drogas, uma vez que ele estava num ponto de venda de drogas, portando armas, evidentemente, um rádio comunicador para avisar a chegada da polícia, para pedir mais drogas, caso aquelas que fossem comercializadas ali começassem a acabar. Enfim, então esses são os crimes pelos quais eles estão sendo indiciados e gostaria de deixar bem claro que esse tipo de comportamento não será tolerado em Minas Gerais e não será tolerado pela Polícia Civil. A ação será sempre contundente, a resposta será sempre pronta, seguindo toda a legalidade, seguindo todos os preceitos legais, mas será duramente reprimido, será duramente combatido e os seus autores serão apresentados à justiça para que seja feito de direito o que for necessário para que eles sofram a penalidade prevista em lei para aquilo que fizeram.
Doutor, fala para a gente... que a vítima disse, né? Vocês conversaram com ele com certeza. Como é que foi o momento que ele foi baleado? Ele chegou a dar voz de prisão, ele só entrou no beco e já foi baleado, houve uma troca. Como é que foi aquele momento em que ele levou o disparo?
Bem, eles estavam em diligências investigativas no aglomerado do Cabana. Quando então entraram em uma das ruas do aglomerado, avistaram os autores, né? Com armas em punho e por estar em uma viatura descaracterizada, eles se aproximaram e verbalizaram, anunciaram se tratar de policiais. No momento em que eles disseram Polícia Civil, os autores efetuaram os disparos contra eles. E aí, diante daquela agressão injusta que estavam recebendo, também efetuaram disparos contra os autores, para se defender, né? É uma hipótese clara de legítima defesa própria e de terceiro. Eles estavam não apenas defendendo a si mesmos, mas também defendendo os colegas que estavam ali, né? E um dos disparos atingiu a perna de um dos autores que evadiu e, como disse anteriormente, foi preso em flagrante no Hospital João 23.
Os dois que atiraram naquele primeiro momento são exatamente os dois que estão presos agora.
Exato.
Um flagrante, obviamente.
Isso.
Mas esse que foi preso dia 23?
Isso.
23, né? Foi prisão dele? Sim. Uhum. Ele também era um. Ele estava em companhia desse que foi
assassinado? Sim, sim. Eles estavam associados para o tráfico naquele ponto de venda de drogas, vendendo drogas e também efetuou disparo contra a viatura policial.
Inclusive, o que foi autuado em flagrante também confirmou que o outro atirou também.
Sim, no momento, no interrogatório, logo após a prisão em flagrante, ele não só assumiu a presença no local, mas também vinculou esse segundo, que foi preso no sábado, dia 23.
Quais são as idades deles?
O primeiro, de 19 anos.
Passaram?
E e o segundo, 23. Todos têm passagem por tráfico de drogas, associação com o tráfico, porte ilegal de arma de fogo. Enfim, são criminosos que já têm as suas pegadas pela estrada do crime.
Eles são daquela 7 de setembro ali?
Não, eles são mais de cima. Eles são da pedreira.
Pedreira?
É.
Doutor, o policial, como é que ele está? Ele está internado?
É, felizmente, né? Como eu disse antes, foi um milagre. Não só eu ouvi os médicos dizerem isso, mas nós policiais também chegamos a essa conclusão, foi um milagre. Ele recebeu alta no mesmo dia, né? Então fisicamente ele está bem, mas psicologicamente a pessoa fica muito...
Ele está sendo assistido pelo Hospital da Polícia Civil, atendimento psicossocial, né?
Sim, ele está recebendo toda a assistência da Polícia Civil. Toda a assistência institucional está sendo recebida, mas evidentemente é uma situação de extremo estresse, uma situação de extrema gravidade, que como todo ser humano, e o policial é um ser humano, ele ficou bastante abalado com isso, mas está se recuperando bem e logo logo estará nas ruas, na linha de frente contra a criminalidade.
Ele é tudo HPP?
Ele é um investigador?
Ele é investigador de polícia aqui do departamento de homicídio, da segunda delegacia.
Está na corporação há quanto
tempo? 8 anos.
E o homicídio que ele estava investigando?
Isso.
Essa questão do que a polícia está fazendo, obviamente que não é só negada a imprensa informação, mas são dados sigilosos, né? As investigações que eles estavam conduzindo estão em andamento. É. Então, se a gente passar qualquer dado...
A gente pode esvaziar a investigação, né, doutor Frederico?
Mas vocês estavam, então, em investigação de homicídio?
Sim, sim.
Envolvendo o tráfico de drogas?
Exatamente, okay. Exatamente.
Mas você foi esse ano, ano passado, algum detalhe?
Assim? Infelizmente, realmente compromete a investigação a gente passar qualquer dado.
Deixa eu só perguntar, esse segundo criminoso que foi preso, foi em Brandas Neves?
Não.
Esse foi em 23? Foi preso?
Não, ele se apresentou...
Ah, se apresentou.
Ele se apresentou na companhia do seu defensor, na delegacia de plantão, bairro Barreiro, da região do Barreiro.
Esse segundo,
e aí, o mandato, o senhor falou, o mandato foi cumprido, então ele está preso.
Ambos estão presos.